Equilíbrio Novo Tempo. Com o doutor César Vasconcelos.
Olá, amigos. Que bom estar com vocês de novo aqui no programa Equilíbrio, na rede de rádio Novo Tempo. Eu queria dividir esse comentário em duas partes. Hoje vou falar a primeira parte, no próximo programa vou falar a segunda parte, com o tema O que fazer com a ansiedade exagerada. Não existe ser humano sem ansiedade. Ansiedade pode ser algo positivo, como a sensação de esperar alguém, né, que vai chegar e que você ama. Então, a ansiedade pode ser um estímulo para a gente fazer alguma coisa também, para resolver o que tem que ser resolvido na vida. Mas ela pode ser negativa, doentia, que é quando invade nossa mente e nos leva a comportamentos ruins e sofridos. Todos temos ansiedade, mas nem todos temos a ansiedade exagerada ou doentia. Existem pessoas que nasceram com uma ansiedade mais forte e mais constante do que outras pessoas. Elas possuem a chamada ansiedade traço. Por outro lado, existem as pessoas que somente em algum período da vida experimentam uma ansiedade alta ou exagerada, que é quando chamamos em psiquiatria de ansiedade estado. O excesso de ansiedade pode produzir a chamada crise de pânico. Também a ansiedade exagerada e por um longo tempo na vida da pessoa pode produzir outros transtornos, como o transtorno obsessivo compulsivo, o transtorno de ansiedade generalizada, a fobia social, a fobia simples, transtorno de estresse pós-traumático, tão comum aí na pós-pandemia, além de doenças psicossomáticas. Doenças psicossomáticas são aquelas doenças que têm sintomas físicos, mas que têm uma participação de estresse emocional, de conflitos emocionais de maneira muito forte. No modelo cognitivo não psicanalítico da visão da crise de pânico, supõe-se que um estímulo dentro da pessoa ou fora dela pode disparar uma avaliação de perigo que produz ansiedade. Eu vou repetir. Então, a pessoa pode ter algum estímulo dentro dela ou fora dela, né, que dispara uma sensação nela de perigo e que isso aumenta a ansiedade. Vamos dar um exemplo. A pessoa sente uma rápida fisgada no peito, produzida por uma contração muscular sem qualquer perigo para a saúde. Isso produz ansiedade nela e surgem pensamentos catastróficos, né, como, ai meu Deus, será que meu coração está falhando? Será que eu vou ter um ataque cardíaco? Quando, na verdade, foi apenas uma contração muscular sem nenhum risco cardíaco. E na medida em que esses pensamentos trágicos tomam conta da mente da pessoa, a ansiedade aumenta mais e ela começa a ter outros sintomas por causa dessa ansiedade que aumentou, como, por exemplo, sudorese, taquicardia, vertigem, tremores. Daí surgem interpretações mais catastróficas, formando um ciclo vicioso doentio e aí o ataque de pânico. No ataque de pânico, a pessoa tem ideias de morte iminente, uma sensação de desmaio, de que vai ficar louca, de vai perder o controle. Vai ter também sudorese, tonteira e outros sintomas que eu já comentei. Na crise de pânico, a pessoa sente que precisa sair urgente de onde está, buscar proteção, como, por exemplo, correr para um pronto-socorro ou para dentro de um local ou para perto de alguém que produz segurança e começa a evitar lugares e situações onde ocorreu o pânico, achando que poderá acontecer de novo. A experiência é tão desagradável em quem tem crise de pânico e tão assustadora que ela pode desenvolver um medo do medo, ou seja, um medo forte de vir a ter de novo aquela crise. E isso, em geral, leva o indivíduo a evitar situações e lugares onde experimentou a crise antes, gerando o que se chama de agorafobia. Existem pessoas com crise de pânico sem limitar a sua vida social seriamente. E tem aquelas com agorafobia, que são as que passam a evitar certos lugares ou sair sozinhas. No próximo programa, eu vou comentar sobre o que fazer para lidar com a ansiedade exagerada que produz essas crises. Então, até lá, lembrando que esse programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, 8h30 da manhã, e repete 2h da tarde, e também domingos, 2h da tarde. Até breve!